A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 14ª Reunião Ordinária, que aconteceu na terça-feira, dia 20 de setembro de 2016.
Boa noite a todos. Por haver número legal e sob a proteção divina, eu declaro abertos trabalhos. Em discussão e votação, a ata da 8ª Reunião Extraordinária do dia 19/9. Em discussão. Em votação. Os vereadores concordaram e permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 020/2016 do IBGE de Bicas.
Boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Senhores todos aqui presentes. IBGE, Bicas, 16 de setembro de 2016. Prezados senhores, candidatos e representantes de partidos políticos. IBGE e TSE firmam parceria para disseminar informações sobre municípios. O município é onde passamos nossa vida, desenvolvemos nossas relações cotidianas e sentimos mais diretamente o impacto dos acontecimentos e decisões políticas. Em momentos de eleição municipais, fica evidente a importância de escolhermos com atenção quem comandará a vida política no nosso lugar nos próximos anos. Para tomar decisão mais consciente, informação e confiança é fundamental. Pensando nisso, o IBGE, em parceria com o TSE, entrega a você, candidato, jornalista ou eleitor, o folheto O Seu Município em Números 2016, com informações produzidas por fontes oficiais sobre diversos aspectos de cada um dos 5.570 municípios brasileiros. Você tem acesso a dados sobre população e domicílios, economia, saúde, educação e IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, de seu município, de modo a formular as melhores propostas, perguntas e opiniões. Além disso, o folheto apresenta em breve explicação sobre o trabalho do prefeito e do vereador, para que todos tenham conhecimento sobre que pode ser esperado e cobrado de cada representante eleito. O objetivo do material é fazer chegar às partes envolvidas nos processos eleitorais as informações necessárias para qualificar os debates e possibilitar aos cidadãos uma escolha consciente e embasada. Dessa forma, o IBGE dá um passo a mais para cumprir a missão de retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento de sua realidade e ao exercício da cidadania. Se o voto é uma forma de o cidadão se expressar, nada melhor do que ter acesso a informações oficiais reunidas num só lugar e de maneira simples e sucinta, para ajudá-lo a decidir em quem votar e saber o que pode esperar, fiscalizar e cobrar dos políticos eleitos a partir do próximo ano. Para os candidatos, essa é uma forma de conhecerem melhor seu município e estarem cientes da viabilidade dos compromissos assumidos durante os processos eleitorais. Por fim, para os jornalistas, trata-se de uma fonte clara e objetiva de informações, o que possibilita a apuração facilitada de dados e a checarem da consistência das propostas apresentadas durante as disputas. Cerca de 1.100.000 de folhetos impressos serão distribuídos por meio das 584 agências do IBGE, espalhadas pelo país, os candidatos, organizações da sociedade civil e veículos de comunicação. Além disso, todos os candidatos que estão cadastrados na base do TSE receberão a versão digital, que pode acessar o seu município em números 2016 por meio do canal Cidade Arroba, disponível no link. Em informações sobre os municípios brasileiros, basta inserir o nome do município que se deseja pesquisar e na página seguinte acessar o link especial para o folder. Espalhe essa novidade em um município melhor, se faz com mais informação. Atenciosamente, Luiz Carlos Nunes Coelho, agência do IBGE de Bicas, 3271-1373.
Passo a mão do vereador Everton Gomes de Almeida, para fazer a leitura do seu requerimento.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Requerimento de número 031/2016, pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor José Pinto Júnior, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor André Luiz Eufrásio. Assunto: reparo nas manilhas que cortam o bairro São Paulo para o córrego do Areal. A justificativa, senhor presidente. O pedido se faz necessário, pois as manilhas do citado local se encontram estouradas. E com a proximidade dos períodos da chuva, as casas em torno poderão ser prejudicadas. Vale ressaltar que os funcionários da prefeitura estiveram na localidade, mas nada foi feito. Sem mais para o momento, renovamos o nosso protesto de estima e consideração. Sala de sessões, Guarará, 20 de setembro de 2016. Vereador proponente, Everton Gomes de Almeida. Isso aqui é umas manilhas, senhor presidente, que faz divisa do antigo lavador. Ainda tem um lavador lá, mas acho que não está funcionando. No Mário Lúcio Bertelli. Então, a manilha corta dentro do terreno dele e passa por dentro do terreno do vizinho. Então, ela estourou no meio da divisa lá. Eu acho que está desde 2015, se eu não me engano, estourado. Então aquilo foi agravando. E o dono da casa, ele pediu providência, mas nada foi feito pela prefeitura. Então ele pegou e tampou o lado dele com concreto. Eu creio que, devido às chuvas, né, pode causar uns danos maiores lá para as casas em torno lá. Então muito obrigado. Fica o meu pedido aí. Obrigado, senhor presidente.
Ok, vereador. E em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Não está encaminhando ao Executivo. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento do senhor José Antônio Costa.
Requerimento. Guarará, 16 de setembro de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do município de Guarará, senhor José Pinto Júnior e demais vereadores. Estamos aqui em nome de todos os produtores rurais e usuários do Serviço de Companhia Energética de Minas Gerais, S.A., CEMIG, para reivindicar a revisão da Lei Municipal número 1015/2015, aprovada por vós e sancionada pelo excelentíssimo prefeito municipal, senhor André Luiz Eufrásio, a qual autoriza a cobrança da taxa de iluminação pública na zona rural. Pois apesar de ser uma lei constitucional, consideramos indevida e sacrificante ao nosso povo. Aqui tem várias assinaturas, tá, gente? Acho que estão quase todos presentes aqui.
Já de antemão, quero agradecer a presença de todos, que esse assunto aqui que trouxe vocês aqui nessa casa, que muito até nos envaidece e reforça nosso trabalho. E a presença do povo é escassa nessa casa. E eu fico feliz de ver essa casa cheia assim. Vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura da Lei Municipal número 1015/2015, que dispõe sobre a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública e da outras providências. Foi a lei que foi aprovada nessa casa, que é o motivo da vinda de todos aqui. Então vou pedir ao primeiro secretário que faça a leitura na íntegra, porque às vezes tem alguém que não está inteirado do assunto para a gente ficar mais informado. Por favor, secretário.
O prefeito de Municipal de Guarará, Estado de Minas Gerais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, para o custeio do serviço de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos do município de Guarará. Parágrafo único. O serviço previsto no caput deste artigo compreende o consumo de energia destinada à iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos, custo administrativo direto e indireto e a instalação, manutenção, eficientização e expansão do sistema de iluminação pública do município de Guarará. Artigo 2º. O fato gerador da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é: 1º, o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica mediante ligação regular de energia elétrica no território do município. 2º, a propriedade imobiliária do imóvel identificado e edificado ou não, que não disponha de ligação regular de energia elétrica. Artigo 3º. O sujeito passivo da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido no território do município e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão no território do município. Parágrafo único. No caso previsto no artigo 2º do inciso 2, o sujeito passivo da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública será o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de imóvel, edificado ou não, que não disponha de ligação regular de energia elétrica, conforme o caso. Artigo 4º. A contribuição para custeio de serviço de iluminação pública será calculada mensalmente sobre o valor da tarifa de iluminação pública aplicada pela concessionária de distribuição de energia elétrica ao município, incluindo-se acréscimos ou adições determinadas pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, ou outro órgão que vier a substituí-la, devendo ser adotados nos intervalos de consumo indicados os percentuais correspondentes conforme tabela a seguir. Consumo mensal: de 0 a 30, isento; 31 a 50, isento; 51 a 100, 2,0; de 101 a 200, 3,5; de 201 a 300, 5,0; e acima de 300 kW, 6,0. Parágrafo único. No caso previsto do artigo 2º, inciso 2, a base de cálculo da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública será de R$ 3,39 por meio linear de testada, valor a ser ajustado anualmente pelo IGPM, nos moldes do artigo 233 do Código Tributário Nacional, Lei Municipal 765/2002. Artigo 5º. O produto da contribuição constituirá receita destinada a cobrir os dispêndios da municipalidade decorrentes do custeio do serviço de iluminação pública. Parágrafo 1º. O custeio do serviço de iluminação pública compreende despesas com energia consumida pelo serviço de iluminação pública, despesas com administração, operações, manutenção, eficientização e ampliação do sistema de iluminação pública. Artigo 6º. É facultada a cobrança da contribuição na fatura do consumo de energia elétrica emitida pela empresa concessionária, condicionada à celebração de contrato e convênio. Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a celebrar contrato e convênio com a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica local para promover a arrecadação da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública. Artigo 7º. Na hipótese do artigo 2º do inciso 2, a responsabilidade pela arrecadação da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública será do ente municipal mediante lançamento juntamente ao IPTU, Imposto Predial do Território Urbano, ou outro meio previsto pelo município. Artigo 8º. Aplicam-se a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública no que couber as normas do Código Tributário Nacional e legislação tributária do município, inclusive aquelas relativas às infrações e penalidades. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, observadas as limitações constitucionais, ficando revogadas as disposições em contrário. Artigo 10º. Fica revogada a Lei nº 767, de 26 de dezembro de 2002. Guarará, 15 de dezembro de 2015. André Luiz Alfredo, Prefeito Municipal.
Como deu para a gente entender aqui, essa é uma lei do Executivo, de âmbito federal, que veio para essa casa e foi aprovada em 15 de dezembro de 2015. No artigo 6º, do parágrafo único, ele leu aqui que o Executivo fica autorizado e não obrigado. E como veio essa cobrança, me parece, nesses últimos 2 meses, foi onde surgiu essa reclamação, e a gente escutou muitas das reclamações, e esses vereadores se reuniram e fizeram o projeto de lei autorizativo número 08/2016, que eu passo a mão para o primeiro secretário para fazer a leitura.
Projeto de Lei Autorizativo número 08/2016. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1015/2015 e autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública aos produtores rurais, à população residente na zona rural. A Câmara Municipal de Guarará aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 3º da Lei Municipal número 1015/2015 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. O sujeito passivo da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido no território do município e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão no território do município. Primeiro, no caso previsto do artigo 2º, inciso 2, o sujeito passivo da contribuição para custeio de iluminação, serviço de iluminação pública, será o proprietário possuidor ou titular do domínio útil de imóvel edificado ou não, que não disponha de ligação regular de energia elétrica conforme o caso. Inciso 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção quanto à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, em qualquer hipótese de fato gerador aos produtores rurais em relação às ligações de energia localizadas na zona rural. A presente lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Guarará, Sala de Sessões, 15 de setembro de 2016. Marcelo Gomes Durão, Milton Casarim Filho, José Pinto Júnior, Everton Gomes de Almeida, Erivelto Araújo Silvas, Lediane Eufrásio, Eduardo Rodrigues Matos, Jaqueline Silvestre Salles e Daniel Soares de Souza, vereadores proponentes. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, através do presente, conclamar este egrégio parlamento aprova a presente proposição que altera a redação do artigo 3º da Lei Municipal número 1015/2015 para fim de autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder isenção da contribuição para o custeio do serviço de iluminação aos produtores rurais, aos moradores da zona rural. Esclarecemos que a apresentação da presente proposição tem o propósito de aperfeiçoar a redação da Lei 1015/2015, tornando-a mais justa e mais adequada à realidade do nosso município. É de conhecimento de todos que um dos principais pilares da economia de nosso município é o agronegócio, o qual é grande responsável pela criação de empregos e renda em nosso município. Também é de conhecimento geral que os produtores rurais vêm enfrentando dificuldades de toda a ordem, seja pelas condições climáticas hostis, seja em razão do cenário econômico desfavorável a nível nacional ou ainda em razão da falta de incentivos e apoio do poder público de um modo em geral. Diante disso, entendemos não ser justo, menos ainda adequado, impor àqueles que se dedicam à atividade rural mais um imposto, tornando ainda mais pesado o fardo que já vem sendo lamentavelmente obrigados a carregar. Além disso, é preciso levar em consideração que tanto os produtores rurais quanto os moradores da zona rural não dispõem do serviço de iluminação pública, o que, a nosso ver, torna injusta a cobrança em relação a estes contribuintes. Por essas razões, solicitamos que a presente proposição seja aprovada a fim de viabilizar a concessão de isenção a essa classe de consumidores de energia, tornando assim a lei em vigor mais justa e adequada à realidade, não só municipal, mas também nacional.
Como deu para a gente ver aqui, essa primeira lei, a 1015, autoriza o executivo a fazer a cobrança, mas em momento nenhum a lei fala sobre zona rural. Então essa lei foi aprovada. Então esse projeto de lei autorizativo 08 revisa a redação e autoriza o prefeito a não cobrar. Se ele quiser, ele passa a não cobrar. Mas também não obriga ele a não cobrar.
Senhor presidente.
Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereadora Leidiane.
Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a todos os produtores rurais. É muito importante deixar bem claro para todos que se tem algum culpado, o culpado somos todos nós. Para que não assim, pressione, para que não pense que a culpa também é só do senhor prefeito. A lei passou nessa casa e foi aprovada por todos nós. Entende? E hoje nós estamos aqui fazendo uma emenda. Vamos autorizar o senhor prefeito a retirar essa cobrança, mas é muito importante saber que o senhor prefeito só pode colocar uma lei em execução, executar uma lei, se for autorizada por esta casa. É muito importante que todos saibam disso. O senhor prefeito tem muito respeito por todos os produtores rurais. Graças a Deus, tem trabalhado com muita seriedade. Acredito eu que vocês nunca tiveram tantas benfeitorias na área rural como vocês têm hoje. Eu já andei nessas roças todas, antigamente nem estrada nós não tínhamos para andar. Então, o que que acontece? Vai fazer essa lei, se Deus quiser, vai ser autorizado para ele e vai retirar. Mas uma coisa eu gostaria de deixar bem claro para todo mundo, porque sentar em cima do rabo da gente e falar dos outros é muito fácil. Se tem um culpado, somos todos nós.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Elivelto Araújo Silva.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria já de iniciar minhas palavras aqui, indo ao contrário algumas coisas. Primeiramente, a palavra da vereadora Leidiane aí já está equivocada. Pensamos o seguinte, nós recebemos um projeto de lei que foi enviado do Executivo, onde ele cita, vamos lá, por ordem aqui, que nós vamos todos fazer um pensamento. Até por esse projeto que agora está para entrar aí, ele continua, a gente continua fazendo um erro, vamos dizer assim, que futuramente a gente vai ter que responsabilizar e não vai resolver o nosso problema de imediato. Então vamos lá. Quando a vereadora disse que o projeto veio para cá e nós todos erramos, não, peraí, vamos explicar. O artigo 3º do projeto que vem aqui, ele diz o seguinte: o sujeito passivo da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é o consumidor de energia elétrica residente ou estabelecido no território do município e que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica titular da concessão no território do município. Vejamos o seguinte, vocês moram no município, independente se é zona rural ou urbana, ponto. Então, seguinte, o que acontece aqui? Nós, momentos nenhum, autorizamos para o executivo cobrar taxa de iluminação pública para a zona rural e para a zona urbana, só que o que está acontecendo é o seguinte, as pessoas às vezes estão entendendo que esse projeto de lei, taxa de iluminação pública é só os postes de energia elétrica, não é o que a CEMIG entende. A CEMIG entende onde você usa a energia elétrica da sua casa, você é filiado à concessionária da CEMIG, que presta o serviço para sua casa, para todos, vamos dizer assim, para toda a utilidade que você tem, ela entende disso. Então, o que que acontece? Esse projeto que a gente está apresentando agora, por favor, vereador, presta esse projeto que foi coisa aí, porque aí ainda não foi repassado. Então, esse projeto, ele está alterando o artigo 3º da lei municipal lá, então, onde ele coloca aqui, ó, o artigo 3º, o sujeito passivo da contribuição para custeio de serviço de iluminação pública, consumidor. Quando ele repete isso aqui, nós vamos cair no mesmo erro. Nós vamos cair no mesmo erro. Por quê? Uma vez isso aqui aprovada, vai ser sancionada. Chega lá na frente, o executivo, vamos dizer assim, passa a buscar o entendimento de que a CEMIG vai bater em cima, que não está tendo esse recurso. O que que vai acontecer? Volta o projeto errado. Então, se a gente tem que fazer uma emenda e organizar esse projeto, a gente tem que fazer uma emenda supressiva ou colocar nesse artigo 3º, identificando na zona rural. Se a gente deixar do jeito que está aqui, vai voltar o mesmo entendimento. Não, não. Então, deixa eu te explicar. Onde está colocando a zona rural, deixa eu explicar para vocês. Onde está colocando a zona rural aqui, tem que tirar essa. Onde coloca esse artigo 3º, que o sujeito passivo de contribuição para o custeio de iluminação pública é o consumidor de energia elétrica, a gente incluir nesse artigo 3º, com exceção da zona rural. Porque se a gente colocar aqui, vai chegar, a CEMIG vai bater, esse projeto vai cair por terra. Porque aqui nós estamos deixando a mesma redação que veio. Não, a justificativa não adianta. O projeto... Então, exatamente. O que nós temos que fazer é especificar... Não, alterou só quando inclui que a gente autoriza o executivo a não cobrar da zona rural. Mas essa redação que está aqui, a gente tem que colocar um adendo nela que a gente especifique na zona rural, se é a finalidade. Não está. Não, eu sei. Não, beleza, posso apresentar.
Sim, vereador, essa questão aí fica fácil a gente resolver, porque vai passar na comissão de redação. Exato. E aí revisa o texto e que todo mundo deu para ver a intenção.
Eu acho que é.
Então a redação fica fácil a gente resolver.
Eu acho que deu para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Se a gente aprovar esse artigo com a mesma redação que veio do outro, a gente vai cair no mesmo. Porque a CEMIG não entende aqui que vocês lá na zona rural não tem poste na rua. Ela entende que vocês usam a energia elétrica na casa de vocês, no sítio de vocês. Então esse parágrafo está errado. Ele tem que ser colocado que na zona rural... Vocês, vamos dizer assim, não tem os postes de iluminação pública, mas que a situação na zona rural é uma situação mais difícil, mais complicada, que você, é o que está colocado nos pareceres, mas se a gente tem que modificar esse parágrafo não pode deixar da forma que está do outro artigo. Essa é a minha visão, certo? Então, voltando ao assunto de quando eu iniciei, então nós aqui... Momento nenhum, não errou. Esse projeto, primeiro passo, esse é uma lei que, inclusive, no projeto vem aqui atrás, esse aqui, ele vem do governo federal. O prefeito, inclusive, mandou para a gente a cópia de como foi feito e ele adequou o projeto à cidade. Então, nós aqui não votamos para cobrar da zona rural nem da zona urbana. Nós votamos um projeto que é lei federal, que todos os municípios, inclusive alguns municípios da região vizinha, da cidade vizinha, não está tendo reunião hoje por causa desse problema, tá? Então, nós temos que adaptar e adequar da melhor forma, buscando entender que a intenção aqui é isentar o pessoal da zona rural. Então, nós temos que modificar esse parágrafo 3º aqui e não deixar da forma que está dizendo. Ok? Deu para entender?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Alô. Boa noite a todos, vereadores presentes aqui. Eu também, vereador, eu achei que a senhora foi infeliz na sua fala, porque como o próprio vereador Elivelto já falou, não existia como a gente alterar esse projeto, tá? Porque ele não cabia em emenda, entendeu? Então foi como o vereador Elivelto falou. Ele veio especificando... Vamos dizer assim, vamos falar mais claramente. Todas as pessoas que tivessem uma instalação, né, que fossem, tivessem sendo atendidas pela CEMIG, elas têm que fazer. A CEMIG entende que elas vão ter que participar desse custeio de iluminação, independente delas terem um poste de iluminação na zona rural. Tá? Então, isso aí. Então, é preciso também dizer que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, por delegação do governo federal, concede, permite e autoriza empreendimentos e serviços de energia elétrica. Quer dizer, isso partiu do governo federal. O prefeito, o governador, o vereador não tem culpa dessa situação. Está entendendo? O projeto veio para cá e esse projeto foi, como o vereador também já disse, vou repetir, foi aprovado igualmente por todos os municípios aqui. Se hoje ainda não está sendo cobrado nos municípios vizinhos, eles podem esperar que vão também ter que pagar essa contribuição. Está entendendo? Vão ter que pagar. Maripá aprovou da mesma forma, Bicas. Então, se eles não estão pagando hoje, eles vão pagar. Isso é certo. Não, o projeto que não cabia em emenda, não tinha como a gente fazer uma emenda. Esse projeto que está sendo feito aí, é um projeto autorizativo, mas, a meu ver, ele não vai ter... O prefeito, pode ser que ele não consiga fazer... Tá? Atender esse tipo de situação, nós estamos autorizando para ele ver se ele realmente vai poder isentar a zona rural. Agora, logicamente, eu acho um absurdo, que a CEMIG cobre esse custeio do produtor rural. Se vocês me perguntarem, é um absurdo? É um absurdo. Entendeu? Concordo plenamente. Mas foi como veio aqui. Foi como veio para essa casa. Né? Quer dizer, a CEMIG entende que o cidadão, ao chegar na área urbana, ele está sendo beneficiado com a iluminação pública. Quer dizer, né? Eu não aceito isso. Eu não aceito. Mas é o que a CEMIG entende. Né? Então, não é culpa nossa, não é culpa do prefeito, não é culpa de ninguém. O projeto veio dessa forma e tivemos que aprová-lo dessa forma, inclusive tivemos prazo para aprovar isso. Tá? Eu faço uma comparação aqui meio grosseira, mas só para ilustrar. Imagina amanhã um cidadão que mora na zona rural, de repente ele, de repente o pai começa a passar mal e usa um banheiro público. Aí a Copasa vai lá e, pô, agora você vai ter que pagar o esgoto aqui porque você usou um banheiro público. Quer dizer, é mais ou menos por aí, né, que está acontecendo. Né? Aqui, ó, meu amigo, você lembra aquele dia que você ficou com dor de barriga? Aqui, ó, agora você paga. Está entendendo? Quer dizer, é mais ou menos por aí. Eu não concordo, mas eu quero dizer, frisar para vocês aqui, que em momento algum nós temos nessa casa assessoria jurídica e contábil, pessoas responsáveis que nos orientam, que estão por dentro da legislação em vigor, com tudo amparado por lei e por tudo. Então, nós fizemos a coisa aqui consciente e se, porventura, o prefeito, com certeza, se ele tiver alguma coisa a fazer nesse sentido, com certeza ele vai fazer. Isso aí, tá? Isso eu quero deixar claro para vocês e dizer que, em momento algum, como a vereadora às vezes falou aqui, mas eu concordo, não houve erro da nossa parte nem de ninguém. O projeto veio dessa maneira e tivemos que aprová-lo dessa maneira. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de todos aí.
Minutinho só, deixa eu encerrar a fala dos vereadores. O senhor está escrito na tribuna? Um minutinho só que eu vou te passar a palavra.
Espera aí. Senhor presidente.
Minutinho só. Com a palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
É porque o senhor vereador não viu atrás na página aqui, no parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção quanto à contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, em qualquer hipótese de fato gerador, aos produtores rurais em relação às ligações de energia localizadas na zona rural e aos consumidores residentes na zona rural.
Senhor presidente, eu concordo, vereador, só estou dizendo o seguinte, esse é um artigo que foi implementado a lei 1000 e, por favor, o número dela aí, 1015. Porém, o restante da lei, o corpo da lei, o restante da lei, ela permaneceu com esses artigos. É onde que eu estou dizendo que o artigo 2º, por exemplo, ele diz, claro, o fato gerador da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública é, parágrafo 1º, consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica. É o caso deles. Então, se a gente não modificar esse projeto por um todo aqui, não fizer uma emenda, não pensar isso com forma direitinho, não vai resolver o seu problema. Só estou dizendo a minha opinião, vereador. Eu acho que nós deveríamos, hoje, como hoje está dando entrada, nós vamos fazer esse questionamento junto com o jurídico, vamos fazer a melhor adaptação para que a gente possa,
com certeza,
na próxima reunião.
Com certeza, vereador, isso aí.
Só presidente, agora passando adiante aqui sobre a situação, inclusive do que acontece, eu vou dar um exemplo só para continuar ajudando a esclarecer o problema. Nós temos aqui, eu busquei algumas informações a respeito da iluminação pública. Foi a data inicial para passar, a ANEEL passou a partir de 31 de janeiro deste ano, no caso de 2014, 31 de dezembro de 2014. O prazo foi estendido para que esses municípios se agrupem em consórcio e assim consigam contratos mais adequados. O que que acontece? A partir desse prazo, as prefeituras são obrigatórias a fazer a manutenção de serviços de taxa de iluminação pública. No caso, um exemplo de que para quem mora no município aqui na zona urbana, nós temos aqui, por exemplo, iluminação pública, tem um poste em frente à casa de vocês, né, quem mora na zona urbana, está queimado. Então, foi feita uma licitação, isso foi feito com o consórcio Ciesp. Então, lá foi uma firma foi vencedora do certame, então uma firma presta serviço. Eu fiz alguns requerimentos na casa e não tive respostas. Né? Qual firma que foi a vencedora? Porque eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Na minha rua, eu fui questionado por um vizinho que tinha 3 postes de energia queimados. Aí eu disse, vou procurar, o que eu vou fazer? Então, eu tentei aqui, fiz requerimento e até hoje não sabemos qual a firma que foi vencedora. Eu fui informado pelo secretário de obras na época, o Carlos Augusto, que é o seguinte, a pessoa reclama no almoxarifado, o almoxarifado entra em contato com a firma, ou com o Ciesp manda essa firma para atender. É um absurdo. Então, se nós temos um problema em frente à sua casa, à minha, nós temos que saber a quem recorrer. Hoje não adianta ligar mais para a CEMIG, não é obrigação da CEMIG, né? Então, são problemas que vêm colocados, né, de cima para baixo, vêm massacrando, inclusive a manutenção de vias públicas no município, é uma questão que até é complicada para o executivo, numa cidade pequena. A gente tem que entender. Um exemplo, se o executivo hoje recebe essa herança, vamos dizer assim, a partir de janeiro tem que cuidar. O orçamento dele foi votado em novembro do ano anterior. Ele não tem isso no orçamento para manter. Aí que uma lâmpada tem que ter uma firma para prestar o serviço, ele não tem isso no orçamento. Agora sim, porque foi adequado em dezembro, agora a gente adequou. Mas ele não tinha. Então, são coisas que vêm de cima para baixo, que é o que reforça a situação. Isso foi colocado, momento nenhum foi diferenciado de área urbana ou rural, desde que eles entendem, a CEMIG entende, que não é iluminação de postes que estão na rua. É desde que você receba o seu serviço prestado pela CEMIG ou tenha sua iluminação na sua casa, é isso que eu estou entendendo. Então, essa é a nossa ideia para a gente sentar com o jurídico e adequar esse projeto que a gente vai apresentar para a próxima reunião, para que a gente não faça uma coisa e vá voltar atrás depois. Obrigado, presidente.
Ok, vereador. Eu acho que deu para todo mundo ter o entendimento do que se trata a lei. Agora, a questão da redação, tem a comissão de redação e assessoria jurídica. E eu pediria ao vereador que acompanhasse isso também para que seja feito da melhor forma possível. Algum vereador deseja fazer uso da palavra?
Eu.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Boa noite a todos. Boa noite a todos, produtores rurais. Eu acho que a nossa vereadora aqui ficou meio equivocada, né, Lei? Mas... Não, eu acho que esse projeto veio, quando veio para nós, não sei se vocês todos lembram, veio em caráter de urgência. Não sei se vocês lembram. Quando foi votado, não teve tempo de fazer emenda nenhuma no projeto, vocês lembram disso? Eles pediram que era caráter de urgência, porque ia vir uma firma que ia, igual o novo vereador falou ali, uma firma que ia tomar conta da iluminação pública de Guarará. Que até hoje eu não conheço essa firma, não sei quem que é, você liga para eles, eles não vêm atender a gente. Eu acho absurdo também o que eles fizeram com os produtores lá e cobrar energia que a gente paga aqui na rua, colocar lá para eles na roça. Porque lá eles não têm luz nas estradas, tem na casa deles. E no projeto não veio especificando nada que ia cobrar energia, taxa de iluminação pública rural. Vocês podem ver no projeto que não tem. Então, faltou, igual ela falou, que nós somos culpados e o prefeito é culpado. Não, eu acho que ninguém é culpado. Saiu uma lei federal que veio, não deu tempo de ninguém estudar nada. O nosso advogado pode ter errado também, ou nós também erramos também. Mas nós fomos obrigados a votar, porque isso vem em caráter de urgência. Porque falaram, se nós não votar, não votar nesse projeto, não vai ter luz mais aí na... Quando queimar, não vai ter firma nenhuma para trocar a luz. Isso foi explicado para a gente. Então, dá o meu entender isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Lejane Eufrásio.
Bom, em momento algum, eu falei que nós erramos. Eu falei que nós votamos. E achei uma forma humilde de dividir o problema. Nós votamos, o prefeito executou. É uma forma humilde de dividir as responsabilidades. Mas em momento algum, eu falei que nós erramos. Eu falei que nós votamos. Só isso, muito obrigado.
Tá certo. Milton Casarim, filho, com a palavra.
Vereador, então, se o prefeito sabia que ia cobrar essa terminação pública lá rural, ele tinha que ter feito a reunião, então, com os produtores rurais, que já tem mais de ano que isso foi aprovado aqui na Câmara. Agora, 2 meses que já começou a cobrar deles, ele teve tempo para chegar e fazer uma reunião com eles. Ó, gente, vai acontecer isso, isso, o que vocês acham? Não, mas... Mas para nós, não veio nada especificado que ia cobrar taxa de mineração.
Senhor presidente.
Lá rural.
Fala agora. Com a palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
Eu discordo da vereadora, muito minha amiga e tudo. A senhora falou que nós erramos, sim. Falou.
Peraí.
Não, nós erramos.
Cada vez.
E eu acho que é o seguinte: como é que nós, vereadores, vamos imaginar que a taxa de iluminação pública no território do município vai ser cobrada na área rural? Eu sou proprietário rural também. Se algum de nós fôssemos fazer um levantamento aqui e falar assim, ó, gente, vamos fazer uma emenda para a área rural, todo mundo ia rir da gente, porque não existe isso. Eu acho, sem querer fazer política nenhuma, que nós... Não é para isso, a reunião hoje é para resolver o problema. Nós temos que resolver. Eu só acho que, se ele quisesse, ele saberia tudo o que estava acontecendo e não ia cobrar. Eu penso dessa maneira. Porque ele teve o projeto na mão, nós tivemos que votar para poder o projeto ficar na mão dele. Agora ele faz o que achar que teve que fazer. Outros municípios já fiquei sabendo que não estão cobrando. Não sei se depois que passar essa política vai cobrar, aí é com o prefeito que continuar. Esse é o meu pensamento, entendeu? Quero, tenho um apreço enorme por todos vocês, os produtores. Jamais, eu tenho certeza que a votação seria unânime. Se tivesse chegado aqui, votação para a área rural, não, ninguém ia votar. Então, nós sabemos que é uma lei, temos que respeitar, mas eu acho dessa maneira. Tá? Se não tem no orçamento, o que nós podemos fazer? Mandaram com urgência, como o nobre vereador disse, me lembro, sim, vereador. E chega aqui, de repente, isso tem que votar para poder resolver o problema, senão vai igual valor. Eu deixo aqui as minhas palavras, um grande abraço a todos e eu peço a Deus que resolva isso tudo. Isso tudo vai ser resolvido. Se depender de nós, todos os vereadores aqui, espero que do prefeito também, que isso se resolva. Tá? É isso aí, senhor presidente.
Só peço a atenção da vereadora para a gente não delongar muito nem esticar a situação para ser resolvida. Com a palavra.
Rapidinho, só gostaria de deixar bem claro para todos que eu não sou favorável não, tá, gente? De estar cobrando a taxa, não. Só estou esclarecendo as coisas para que todo mundo entenda o que realmente aconteceu. Mas eu não sou favorável não. Nós vamos fazer a emenda aqui, autorizativa. Vai ser aprovada por unanimidade, tenho certeza. A gente tem um carinho muito grande com vocês aqui nessa casa, tá? Só para não ficar o mal entendido. Obrigada.
Ok. Fala pro Vonei que me pediu a palavra aqui. Seu Vonei, um minutinho só que eu tenho inscrito na tribuna aqui. O senhor Zé Antônio, tá, te agradeço essa observação, que foi uma voz do produtor rural, mas também de um ex-vereador, um político, ex-vice-prefeito. Muito obrigado pela sua colocação. Eu tenho inscrito na tribuna aqui o senhor Zé Antônio Costa para tratar desse assunto. Se quer usar a tribuna, é o momento, por favor.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e todos presentes. Lhe agradeço muito a atenção e a recepção dessa casa, a todos vocês. E agradeço a meus amigos que abraçaram essa causa, pois achei lindo a justificativa dessa correção, certo? Muito obrigado. E venho também, através dessa, em nome do meu povo, fazer a seguinte pergunta. Nós hoje temos um reto e um caminhão pelo parque para o meio rural. De segunda a sexta, essa máquina está ou fora do município, ou prestando serviço dentro da cidade. O excelentíssimo prefeito me disse na minha casa que era para o meio rural, exclusivamente. E o nosso produtor, quando precisa de algum serviço, tem que pagar o operador sábado, domingo e feriados. Mais que justo, pois é seu dia de folga. Queríamos saber algo a respeito em próximas reuniões. Só concluindo, por gentileza. E através disso também, nós temos aqui hoje, que é nas gestões passadas e um pouco desse mandato, tínhamos um tanque de expansão na Forquilha, o qual tinha hoje não tem funcionamento, o qual acarretaria maiores lucros para o nosso povo sofrido. Então vem fazendo muita falta esse tanque e cai na justificativa do nosso sofrimento no meio rural. E outro fator também, nós temos um ônibus escolar aqui também, único e exclusivamente para o meio rural, está levando crianças daqui para Juiz de Fora. Isso é certo, gente? Só deixo a pergunta. Então precisamos de rever essas partes, porque o nosso município é tão pequeno, somos tão amigos, todos nós conhecemos nós, né? Então queria deixar bem claro, com todo respeito, que o nosso povo, o meu povo da roça, sou eu, vivo lá única e exclusivamente do meio rural, sou um produtor pequeno, como todos eles. Nós somos humildes, mas bobo não. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Os maiores deles não...
Obrigado.
Nós estamos aí um povo sofrido, castigado. Muitos de nós não podem tomar a atitude que eu tomei, pois depende dessas máquinas, não pode ser visado politicamente. E eu gostaria muito que todos nós mudássemos nosso jeito de pensar, pois está escrito nessa justificativa, o agronegócio ainda é o maior setor de Guarará que está sendo castigado. Meu muito obrigado a todos.
Senhor presidente.
Senhor Zé Antônio, e eu é que, como presidente dessa casa, que agradeço essa mobilização que o senhor fez, porque não é fácil e as coisas só funcionam desse jeito, né? Um só não vai resolver nada. E vou tentar te responder aqui até onde eu sei. A retroescavadeira e o caminhão do PAC, quando chegou no município, eu mesmo e alguns vereadores aqui também, eu acho que solicitaram o uso desse equipamento aqui. E foi feito essa justificativa, que esse equipamento só poderia ser usado na zona rural. Foi essa mesma justificativa que foi feita, o senhor foi feito nessa casa também. Vários requerimentos aqui para utilização desse equipamento não foi permitido devido a essa justificativa. Então eu vou passar para a líder do governo trazer essa resposta para a gente, porque eu não vejo esse equipamento aqui na cidade e imagino que ele esteja na zona rural. Então, a gente não vê aqui, como foi dito, que ele é de lá. Então, eu imagino que ele esteja para lá. Então, a líder do governo já fica incumbida da próxima reunião de trazer essa justificativa para a gente. Quanto ao tanque de expansão, ela já deve ter essa justificativa também, que foi discutido semana passada, semana retrasada. Está sendo o assunto aqui, esse tanque de expansão. E quanto ao ônibus, eu pergunto se a zona rural está sendo assistida por outro ônibus, está sem ônibus lá, como é que está essa situação? É, porque também foi solicitado nessa casa uma autorização que os ônibus amarelos fossem permitidos levar aluno para a gente fora. A gente procurou saber, o ônibus estava disponível, estava, vamos dizer, sobrando ônibus na cidade. Então essa casa também autorizou o ônibus ir para a gente fora levando aluno, sendo que a zona rural estava assistida, entendeu? Sobrava-se ônibus aqui. Então eu passo também para a líder do governo essa questão, para trazer essa justificativa para a gente também. É o que eu tenho por hora. Então, como tem quase todos os produtores aqui, eu peço que faça essa observação. E se tiver alguma reclamação, que te traga também, porque você vê que você reclamando, a coisa anda.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Elivelto Araújo Silva.
Em respeito aos primeiros questionamentos, não tem realmente ainda uma resposta, porque, como o senhor trouxe agora, senhor Zé Antônio, nós vamos procurar saber para a próxima reunião a gente poder te dar uma resposta. A respeito do ônibus, isso foi devido à situação que o Brasil atravessa e foi prometido para os municípios alguns ônibus para transporte escolar intermunicipal. E como o Guarará recebeu esse, que é do governo federal, Caminhos da Escola, então foi colocado em vários municípios da cidade vizinha, por determinação do governo federal, autorizando esse veículo, Caminhos da Escola, transferir alunos da faculdade para cidades intermunicipal, no caso. Então, esse a gente tem conhecimento. Eu gostaria de pedir à secretária da casa, Sandra, pede a Paula providenciar uma cópia da lei que a gente votou aqui, da transporte escolar para a gente fora. E esse foi votado aqui porque veio uma determinação do governo federal pedindo, autorizando o caminho da escola para esse ônibus, para levar para passageiros escolares, no caso, faculdade, para intermunicipal. Então, esse é até onde eu tenho conhecimento. E o caso deles, que ele levanta a respeito do ônibus da zona rural, o setor dele, claro que ele já disse que não tá dizendo só na parte dele, a região dele ali, no caso, é feita por prestador de serviço, né? Então, não é um veículo do município que passa na região dele, eu não sei dos demais. Então, lá é um prestador de serviço. Uma questão que a gente deveria levantar porque quando a gente presta os concursos que a gente tem que fazer, eu, no caso, para motorista municipal efetivo, eu presto concurso para trabalhar na área que eu faço, que eu trabalho no escolar hoje, como tinha fazendo a saúde também. Então, é exigido muito do funcionário como questão de como conduzir o veículo, vestuário, como a gente se veste, a forma que a gente lida com as crianças. Então, exige muito da gente. E nós temos os prestadores de serviço do município que a gente precisa... Tá, não, beleza. E o prestador de serviço do município, a gente realmente tem que trazer as reclamações que por hora tiverem de outros lugares, né, da região, para que a gente traga para a reunião aqui e o ver e tenta adequar da melhor forma possível. Então, essa aqui é a lei, ó, Lei Municipal número 1024/2016, regulamento parágrafo 1 do artigo 5º da Lei 12.816, de 5 de junho de 2013, autoriza a utilização dos veículos do programa Caminhos da Escola a efetuar o transporte de estudantes do ensino superior e determina outras providências. Tá vendo? Essa lei aqui, aí ela tem... Todo, não vou ler aqui para a gente ganhar um tempo aqui, mas para quem quiser, qualquer documento público é à disposição, pode pedir na secretaria, pedir a cópia. Esse aqui é o original, tá ok? Obrigado.
Presidente.
Com a palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
Quero dizer também, gente, que o projeto autorizativo em questão não representa renúncia de receita, mas apenas estabelece uma forma de isenção tributária, mediante autorização legislativa específica. As isenções tributárias são previstas na Constituição, no Código Tributário Nacional e até mesmo na legislação municipal. Então, é possível acontecer isso, né? Só isso, presidente.
Obrigado. Pessoa inscrita da tribuna para falar sobre o tanque. Então, espera falar que depois você faz o justificativo do tanque. Com a palavra, senhor Leonardo Jacinto, assunto, tanque de leite da Forquilha. Fica à vontade, Leonardo.
Boa noite, senhor presidente, senhor vereador, vereadores e a todos aqui presentes. Eu não quero fugir do assunto que eu ia falar do tanque de expansão aí, né? Sim. Mas eu quero
pode passar, ficar à vontade.
Mas quero passar a palavra para os produtores aí, tá bom? Deixa para a próxima reunião.
Mas o assunto tanque já entrou na discussão também. Pode ficar à vontade.
A senhora Denise.
Tanque também é produtor rural que está interessado. Vamos aproveitar o embalo aí. Fica à vontade.
A senhora Denise não está presente, senhor presidente.
Mas eu acho que a vereadora Leidiane tem algum assunto referente a isso para.
Ela pediu que eu informasse os produtores rurais que ela veio aqui, tomou frente, falou que pode estar falando com ela sobre o tanque. Ela falou que o senhor Aristides, o técnico de Leopoldina, vai lá fazer a reforma lá no tanque, e ligou junto com o Vinícius, da Emater. Ela pediu para me deixar claro para vocês que ela vai tomar providência, sim, vai ser resolvido, se Deus quiser, tá bom? E em questão da van escolar, rapidinho, tá?
Você fica à vontade.
Lá também, alguns pais também falaram comigo. A gente já conversou sobre esses veículos também, lá na área rural, e assim, problema com muitas crianças dentro da van, foi pedido que colocasse até uma pessoa junto com essas crianças, porque está tendo muita briga. Entende? Só para vocês assim saberem que eu também fico por dentro das coisas, pergunto, procuro ajudar da melhor forma possível, o senhor prefeito também. Obrigado.
A reta escavadeira e o caminhão, você tem alguma informação? Ok. Já
presidente. Deixa o Leão ter. O senhor presidente, sem ela aqui, que ela estava para trazer uma solução para nós aqui, não trouxe, né? Vai ficar para a próxima. Eu sei que tem 3 anos que o produtor está sem o tanque de leite, entendeu? Eu acho um absurdo, é falta de carinho com o produtor. Principalmente, não vou nem falar mais do tanque, senhor. Vou falar da rua aqui, Luiz Viana. Tem 1 ano já, o senhor tem posição, quando vai ficar pronta essa rua?
Vou te falar que é um dos meus maiores seios que eu tô tendo, cara. Que eu tenho uma cunhada que mora no final da rua da piscina lá, eu preciso entrar lá e não consigo sair por aqui, tem que voltar. Essa informação também eu tô querendo.
O que eu
anota peço, mais essa, vereadora.
O que eu peço é carinho e respeito com transeúndes. Você vai fazer uma obra, se informa quanto tempo, fala para nós quanto tempo vai durar essa obra. É igual o tanque. O tanque eu tô aqui, vai fazer 4 anos, senhor presidente, que esses produtores estão reclamando desse tanque. E como a senhora Denise não está presente, estou aqui com questionamento para fazer umas perguntas. umas dúvidas, né? Eu acho que a pessoa seria ela. Vou esperar na próxima.
Presidente. Ok, de toda forma, eu te agradeço a sua participação, Leonardo. Com a palavra, a vereadora Jaqueline Silvestre Salles.
Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui, todo o pessoal presente aqui, boa noite. Eu só queria relembrar, porque eu também estou à frente do tanque, na reunião do dia 5 de setembro, que foi a última reunião nossa que nós tivemos aqui, quem veio representando o prefeito foi a senhora Denise Durão. E quem estava presente do produtor rural foi o senhor José Marços dos Santos. Olha o que aconteceu. Isso está aqui em ata, tá, gente? Não estou inventando, não. Só estou colocando vocês a par do que aconteceu na reunião sobre o tanque do dia 5. O senhor José Marcos falou que foi procurar o senhor prefeito André Eufrásio, mas não encontrou. Contudo, em conversa com o filho dele, o senhor André Moreira Braga Eufrásio, o mesmo lhe disse que o prefeito falou que já havia ganhado um tanque e que em 2 meses estaria aqui esse tanque. Então, ele disse também que já... Aí eu perguntei para ele, já passaram-se os 2 meses? Ele me disse, sim, já se passaram os 2 meses e até agora nada. E ele, como a líder de governo não estava aqui, a senhora Denise Durão ficou de trazer uma resposta, cadê esse tanque já tinha ganhado? Que eu perguntei a ele, ué, cadê o tanque? Sumiu? Pedi a Denise para perguntar. Mas não veio ninguém, eu nem posso cobrar a líder de governo, que ela não veio na reunião de dia 5. Mas a Denise ficou de ver se existe o tanque ou se não existe. Porque o senhor André Moreira Braga Eufrásio disse que já tinha ganhado o tanque. Com 2 meses ia colocar o tanque lá. E o tanque não existe. O tanque sumiu, desapareceu. Eu esperei uma resposta para hoje na reunião de dia 20. Mas não veio ninguém lá do executivo para poder explicar onde está esse tanque, se ele existe, se ele é imaginário. Entendeu, gente? Então, nós estamos aqui esperando, aguardando. Isso aqui é a nossa luta do legislativo. A gente vive pedindo e vive esperando. Entendeu? Tudo que vocês estão passando, nós também passamos aqui. A gente, quando chega as coisas para ontem, a gente vota. Só que quando a gente pede para ontem, não vem. Só para vocês entenderem o que a gente passa aqui. Tá joia? Muito obrigado.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
É minha nobre vereadora. Eu acho que a resposta do tanque a senhora já teve agora, que vai mandar consertar o tanque, como disse a nossa líder de governo. O outro tanque novo, vamos fazer um ofício para ele vir explicar o porquê disso. Tá? É o que a nossa líder de governo acabou de dizer, né? Eu já ouvi falar que já foi consertado outras vezes e não adiantou nada. Por isso, um tanque novo, mas agora...
Foi reformado e não tem jeito. Não adianta, o tanque não tem condições de funcionar. Tem que ser um tanque novo. Que adianta, você vai lá, põe leite lá um mês, daí dá uns dias tá o leite estragado, é cada hora um problema. Então a gente acha que a solução é pôr um tanque novo, né? Porque isso aí já vem há muito tempo dando esse problema aí. Já foi parar em Leopoldina, vai lá, arruma. A gente ultimamente, a gente fez reunimos os produtores e pagamos o conserto. O Clarim que estava tomando conta, foi daí uma semana que o tanque, o cara tinha arrumado, até um rapaz de Leopoldina que arruma pro Catavento, que arrumou. Eu acabei de colocar o leite, daí a pouco o Clarim mandou recado que o leite já tava, o tanque já tinha dado um estouro lá e saindo fumaça, tive que voltar lá para pegar o leite, tirar do tanque. E daí aí eu tive que ser obrigado a comprar um tanque para mim ajudar o povo lá para não perder o leite igual tava perdendo direto, né? Cada hora um problema. Então, na minha opinião, arrumar um tanque igual aquele é perca de tempo. É isso aí. Né? Porque não adianta você pôr sal em carne podre. É um troço que a gente está acompanhando lá e está vendo a dificuldade.
É, vai arrumar dentro de um mês e traga de novo.
Não tem jeito?
É.
É isso aí.
Senhor presidente.
É, eu já te antemão te pedi, vereadora Leidiane, como líder do governo, que leve essa reivindicação. Porque a gente está aqui com duas opções, né? Um tanque novo e um tanque reformado. Mas nenhum dos dois, na verdade, né?
Certo, mas
Então eu te peço essa atenção, não só com essa casa, mas também com os produtores.
Claro.
Que são os principais interessados. Isso aí a gente, com certeza, deve uma resposta a eles.
Com certeza.
Tá? Muito obrigado.
Só estou passando para vocês a fala da dona Denise. Estive na casa do senhor Gibim, já conversamos sobre esse tanque. Eu também concordo que tem que ser um novo. Eu só estou só passando o que me foi falado, porque, como disse a vereadora, na reunião passada eu não estive presente, tá bom? Só estou passando o que me passaram, mas também concordo que tem que ser um novo.
Te agradeço, mas também te peço uma seriedade quanto a esse assunto, porque você, como você viu, já foi citado lá pelo secretário que ia ter um novo, que ia 2 meses e veio aqui, então a coisa está ficando meio complicada. Então a gente precisa de uma definição séria também, você imagina? Todos deixaram seus lares para vir aqui, para ter uma resposta, a gente anda com a coisa e não pode virar historinha. Então eu te peço essa atenção e que essa resposta chegue para a gente e para eles. Ok, muito obrigado.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Esse outro problema aí, Zé Antônio, sobre o caminhão e a máquina que você falou, eu acho que nós temos que convocar aqui é o chefe de transporte. E ele que pode explicar para nós e para vocês o que está acontecendo. Que eu acho que eu por enquanto, no meu haver, eu nem sei nem quem é o chefe de transporte. Eles falam que é o Birinha. Ele dirige a máquina e é chefe de transporte. Então, se ele está nos dois cargos, ele tem que dar a solução para vocês. Saber aonde está indo a marca, para onde que vai, para quem está atendendo. É isso que importa. Ele vindo aqui, aí vocês fazem as perguntas a ele e nós também vamos fazer ele. Eu acho que o senhor presidente deve convocar ele ou na próxima reunião para vir aqui.
Senhor presidente.
Ok, senhor Milton. Com a palavra, vereador Everton Gomes de Almeida.
Queria perguntar para a líder de governo, quem está na Secretaria de Agricultura hoje? É o Biri também? Já somos dois cargos, então.
Com a palavra, vereadora Leidiane. Com a palavra, vereadora Leidiane.
Da resposta. Podia enviar um ofício para ele, senhor presidente.
Sim.
O secretário de Agricultura, comparecer na próxima reunião. Muito obrigado, tá?
Ok. Com a palavra, vereador Marcelo Gomes Durão.
Gente, só para finalizar, eu quero parabenizar a todos os nossos produtores rurais, né? Aqui do nosso município. Então, todos de parabéns. Quero aqui enaltecer as palavras do Zé Antônio, que somos todos amigos, né? Isso é que é importante. Até em tom emocionado, e eu também. Só isso.
Muito obrigado.
Senhor presidente, só para esclarecer, o Dedé é o secretário de transporte e o Birinha da agricultura.
Pois é, então pode enviar um ofício para ele.
Chamar os dois, os dois.
Aí vamos,
ok? Obrigado.
Vai obter resposta para o senhor Zé Antônio ali. Alô, Zé Antônio.
Senhor presidente.
Com a palavra, fica à vontade, quer usar da tribuna, fica à vontade, Zé Antônio.
Esta resposta eu agradeço muito, mas não é só para mim. Eu disse em nome de todos, tá? Não é exclusiva não, agradeço muito a atenção, de coração mesmo, mas é para todos nós, inclusive os ausentes. Tá, obrigado.
Senhor presidente, como eu disse, eu sou o Zé Antônio, estão todos de parabéns, tá?
Senhor presidente,
a palavra.
Eu só gostaria de deixar claro que que primeiro passo é o que a gente já, vamos dizer assim, é o progresso que nós já obtivemos, né? Com a presença de vocês, isso é importante para que funcione a democracia. Tem, às vezes, reuniões aqui que a gente debate coisas que é muito importante, eu costumo dizer, como já disse em reuniões anteriores, que às vezes nós estamos aqui debatendo, né, que são 9 cabeças diferentes, ninguém aqui tem que acompanhar a opinião de ninguém, claro, cada um tem direito de palavras e votos. E às vezes a gente debate aqui um assunto que é de suma importância, como um orçamento que vai, né, a diretriz orçamentária que vai reger o município durante o ano todo, e às vezes a gente debate com 2, 3 pessoas aqui, e é interessante saber o quanto ainda temos o valor, enquanto a gente ainda tem como entender que trabalhar junto funciona as coisas. Então, parabenizar, agradecer, que sirva de exemplo para mais assuntos no município, como funcionalismo público. Nós já disse aqui, tem vezes que a gente debate aqui sobre assunto de reajuste salarial de funcionários e pouquíssimos comparecem. Quando é um assunto que vai dar uma polêmica, às vezes vem porque vem a pedido de alguém ou de alguma, entendeu? Então, isso é interessante que mais vezes isso possa acontecer para que a gente tenha também o conhecimento do que realmente acontece lá. Eu, por exemplo, não sou muito, né, de visitar na zona rural. É uma questão que às vezes a pessoa fala, ah, mas na época da eleição você vai lá. Não, é raro até eu ir lá mesmo. Por quê? É, às vezes eu passo, vou na casa de um amigo, vou bater um papo, eu passo e não tenho conhecimento das dificuldades todas. É claro que algumas a gente conhece, é notório, né? Mas a gente tem vereadores e tem companheiros na casa que vivenciam isso mais próximo e está sempre trazendo. É o caso do Marcelo, de outros que às vezes vocês encontram, até a mim mesmo, que já fui procurado. Então, é interessante que a gente sempre traga, que a gente sempre tenha esse debate, que esse pensamento em conjunto, porque a chance de resolver e de dar certo é muito maior. Então, eu parabenizo a todos vocês que tiveram a disponibilidade de estar aqui hoje trazendo esse problema para a gente. Agradeço na pessoa do Zé Antônio, a todos vocês aí que é o porta-voz. A gente sabe que é do grupo, que é da região. Então, isso é importante para que a gente comece a mudar isso para o futuro. Isso independente de ser, às vezes, só um problema, mas que seja, às vezes, também uma coisa simples, né? Ou até mesmo um elogio, é simples, mas que seja feito assim para que tenha uma condição de resolver e dar resultado. Tá bom? Agradeço. Obrigado, senhor presidente.
Fica aqui também o que é usado na tribuna, com a palavra o senhor Fernando Bignotto. Fica à vontade.
Boa noite, senhor presidente, José Pinto Júnior, senhores vereadores, boa noite a todos os produtores rurais e demais presentes aqui que estão fazendo parte dessa sessão. Eu só gostaria de dizer a vocês e fazer uma sugestão, que é o seguinte: pelo meu entendimento aqui, nesse momento, eu entendo que vocês, em parte, estão sem ferramentas para trabalhar, sem ferramentas para nos dar uma resposta à altura do merecimento desse povo aqui, que é o povo da zona rural. Ok? Então eu gostaria de fazer uma sugestão, já que diversos vereadores aqui colocaram as suas opiniões aqui em respeito de requerimentos que vocês não estão tendo respostas, que vocês, não sei se isso é possível, mas se for possível, que fique a minha sugestão aqui para vocês, que vocês façam um convite para o excelentíssimo senhor prefeito e que ele venha aqui para nos dar uma resposta à altura e do merecimento desse povo aqui. Porque eu acho que nós, como cidadãos, nós temos o direito de cobrar dos políticos. E para que as coisas comecem a tomar um rumo diferente para mudar, eu acho que nós temos que cobrar mais. Quando eu falo nós, é o povo, são vocês, vereadores, são os prefeitos, são os deputados, para chegar até lá em cima, no alto escalão, para ver se esse país realmente tome um rumo, para ver se essas pessoas têm um olhar diferenciado para o nosso povo. Porque todos estão aqui, ó, ansiosos, esperando uma resposta. Esperamos que na próxima reunião, tanto a questão do problema da CEMIG, que está sendo cobrado essa taxa de iluminação pública na zona rural, mas também que os outros problemas que as pessoas aqui colocaram, que as outras reivindicações, que realmente elas sejam esclarecidas para nós. Já que vocês já deram as palavras de vocês e, ao meu ver, vocês estão sem ferramentas nesse momento para trabalhar, porque vocês não estão tendo retorno do excelentíssimo senhor prefeito de Guarará, então que ele venha aqui pessoalmente e esclareça isso para nós. E para vocês também, para que vocês não fiquem também na corda bamba. Que às vezes nem é culpa de vocês, vocês estão fazendo a parte de vocês, mas está faltando alguma coisa para poder ser concluído as reivindicações que o povo está querendo e merece ter esclarecimento. É só isso que eu gostaria de falar para vocês. Boa noite. Muito obrigado aqui pela oportunidade.
Senhor presidente.
Senhor Fernando, eu te parabenizo pelas belas palavras colocadas aqui, mas também esclarecer para o senhor que eu não vou conseguir nem enumerar quantas vezes e quantos requerimentos foi enviado solicitando a presença do prefeito nessa casa. E por todas as vezes, ele manda um representante. No dia do tanque mesmo, foi solicitada a presença dele, está documentado nessa casa, tá, os requerimentos, as atas, tudo mostram isso. E, felizmente, não é possível a presença dele. Ele sempre, não sei por ser por afazeres, por alguma ocupação, mas ele sempre via um representante. Com a palavra, vereadora Jaqueline Silveira Salles.
Senhor, eu queria esclarecer para o senhor Fernando e os demais presentes, a gente não pode convocar o senhor prefeito, a gente pode convidar o senhor prefeito. Então, ele vem a essa casa, gente, se ele quiser, tá? A gente não pode convocar ele, não. A gente convida, se, né? Não é intimação, a gente convida. Então, se ele quiser comparecer, né? Não sei, que a gente fica, como o senhor falou, a gente fica dependente dele, entendeu? Se ele quiser mandar um representante, a gente não tem como obrigar ele vir aqui. É só para deixar claro para vocês, tá, gente? A gente já convocou várias vezes, mas ele manda, que o presidente falou, ele manda representantes. Tá, senhor, joia? Obrigada.
Presidente, é só complementando que eu ia usar, falaria somente isso, por força de lei, a gente não, o prefeito não pode ser convocado. Secretários municipais, funcionários públicos da administração direta ou indireta, a gente tem poder para convocar. E o que eu ia dizer é o seguinte, alguns requerimentos eles são respondidos, mas alguns de forma bem mecânica. Estamos passando para o setor tal para devidas providências e daí encerra. A gente não tem continuidade do que acontece. Tá? Então, isso é uma questão que vem acarretando vários requerimentos de todos os setores, de toda a área do município, porque o vereador ele é o elo entre o município, o cidadão e o executivo, porque é muito mais difícil com os afazeres que um executivo tem você encontrar. Então você fala com o seu vereador ou com um vereador mais próximo, independente de ser o seu ou não, mas ele está aqui para representar. Então, e a gente vem trazendo, né, os problemas, as dificuldades que acontecem no município, a gente vem trazendo. Mas tudo segue algumas coisas, por exemplo, o vereador, seria simples a gente poder virar para vocês e falar, olha, nós vamos apresentar um projeto da CEMIG, nós vamos criar um projeto aqui que vocês não vão pagar mais. Mas o vereador ele não pode, por força de lei, abrir despesa nem criar uma obrigação para o executivo. Então, a gente pode fazer alguma coisa, onde que eu disse, que dá vício de iniciativa. Né? A gente, até antes da reunião, estava conversando sobre isso, justamente o vereador Eduardo fez esse levantamento também. Então, são o tipo de coisas que a gente, às vezes, barra também na lei. Então, fica um pouco mais complicado. Mas agradeço a vocês aí e o que depender da gente, com certeza, nós vamos caminhar. Obrigado.
Senhor presidente, já que vai convocar o secretário de obra, né, de transporte, podia convidar o senhor prefeito na próxima reunião?
Vamos aproveitar o mensageiro para dar o convite. Se ele chega, se ele tiver boa vontade, a casa está aberta para ele. Com a palavra, vereador Daniel Soares.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos aqui presentes. Como já foi falado, nós como vereadores, nós queremos o bem da população e todos da área rural. E são diversos requerimentos feitos em prol da nossa população e a gente não é ouvido. Então a Câmara, todos os vereadores aqui estão de braços abertos a recebê-los para atendê-los. E as coisas aqui só funcionam quando aparecem, igual todos vocês se unem. Vindo aqui, eu creio que vai chegar o conhecimento do prefeito há poucos minutos, se ele já não está sabendo. Então, só tem funcionado dessa forma. Eu parabenizo a todos vocês. Deixa minhas palavras.
Senhor presidente. Com a palavra, vereador Eduardo Rodrigues.
Pegar um gancho aí do que o senhor Fernando falou. A nossa ferramenta, senhor Fernando, realmente é aqui a crítica, né, no intuito de fazer com que as coisas realmente aconteçam. Nós, desde que nós assumimos, que eu assumi aqui, meu primeiro mandato, nós fizemos uma transformação nessa casa aqui. É bom que as pessoas saibam. Nós tornamos pública as nossas reuniões, né, elas passam na rádio. Então, esse é um instrumento que a gente utiliza para que as pessoas possam ver o que nós estamos fazendo. O informativo da Câmara também, com os projetos aprovados, né, tanto do Executivo como do Legislativo. Então, a nossa parte a gente tem procurado fazer. Né? Então, eu sempre falo, o vereador e o prefeito são julgados separadamente. Então, nós realmente, esse é um instrumento que a gente utiliza. Agora, uma coisa muito importante é a participação. A gente cobra muito a participação da população. Né? Porque, às vezes, a gente fala que uma coisa, reivindica, e se você não tem uma um amparo da população, fica aquela coisa, fica meio no ar, fica parecendo que a gente está querendo fazer política, está entendendo? Então, com a força da população, realmente, muitas coisas se resolvem, né? Com certeza, a participação de vocês aqui é fundamental para que as coisas continuem, que as coisas fluem da maneira que todo mundo deseja, né? Que aconteça no município. Então, eu quero parabenizar vocês aí, que vocês venham mais aqui, né, trazer os problemas para a gente, porque, com certeza, vai nos dar muito mais força, né, junto ao executivo, para que a gente possa estar realmente intermediando esses conflitos, esses problemas. Tá bom? Então, parabéns a todos que vieram hoje aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente. Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Também quero parabenizar vocês todos que vieram aí. Na próxima reunião que vem é todo mundo de novo. Aí tem um ditado que fala, né? A gente escreve um monte de frase, mas aquele que vem pôr nos pingos no i e as vírgulas que tem um mérito. Pois é, a nossa ferramenta a gente tem tudo na mão. Talvez vai pra lá. Eles engavetam as ferramentas nossa. Olha isso. Muito obrigado, senhor presidente. E obrigado a vocês também que compareceram.
Acho que praticamente tudo que tinha que ser dito nessa reunião já foi falado. E eu só tenho a agradecer a todos que até me envaidece ver essa casa cheia. E falar para vocês que essa união que faz essa força mesmo, que só assim que resolve. Como o vereador citou, a gente, por muitas vezes, debate aqui questões importantes e com um ou dois sentados aí no plenário. Então, isso aí foi muito importante para a gente. Se a gente estivesse aqui reclamando de tanque, de luz, sozinho aqui, pode ter certeza que não ia acontecer nada. Então, eu agradeço a cada um de coração. E desejo que cada um retorne ao seu lar em paz. E não havendo nada mais a se tratar, eu declaro encerrada a sessão, dando boa noite a todos e marcando a próxima reunião para o dia 5 de outubro.
Você ouviu a 14ª reunião ordinária, que aconteceu no dia 20 de setembro de 2016. Informe do Legislativo. As notícias, as reuniões, o seu canal de comunicação com a Câmara Municipal. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br www.camaradeguarara.cam.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara. Música.